Olá pessoal, mais uma vez. Vocês estão felizes? Amém. Nós somos uma comunidade que tem que estar feliz. Amém? Por que estarmos felizes? Por tudo aquilo que Deus fez por nós. Deus, ele morreu na cruz por nós. E temos que ter o coração grato a ele, feliz a ele. Aonde a gente andar, temos que estar feliz. Amém? Amém. Quero primeiramente estar agradecendo a Deus por essa palavra que ele trouxe no meu coração. Agradecer também ao Leo Wilson por essa oportunidade, fez o convite de estar trazendo essa palavra. Agradecer também aos pastores que confiam na gente, que têm sempre apoiado a gente, sempre instruindo a gente no caminho que a gente deve andar. Amém? Sou grato à vida de vocês. Abra sua Bíblia em Mateus 14, capítulo 14, versículo 22. Amém. Vamos lá. Logo, a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. E tendo despedido das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Da madrugada, Jesus foi até aonde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, e o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus." Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor derramou, que o Senhor entregou durante essa semana na minha vida. Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja nesse momento ao meu lado, conduzindo em todas as palavras que eu for falar. E, Espírito Santo, ministre no coração de cada um aqui. Eu creio que, assim como o Senhor ministrou no meu coração, o Senhor irá ministrar também no coração dos seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, quero trazer esse texto de Mateus 14, 22 até o 31, que a gente leu, com a temática sobre olhar para Jesus. A gente está com a temática desse mês, até o pastor ele está trazendo durante esse mês de dezembro, a temática referente a Jesus, o Filho de Deus. E nessa noite quero trazer também referente a Jesus, referente a gente olhar para Jesus. Amém? Então quero só dar um panorama referente a esse tema, sobre o cenário ali. Já no começo, a gente vê ali que Jesus manda os discípulos para o barco e Jesus ele se despede da multidão e, em seguida, ele vai orar ali no monte. Ele separa ali o tempo dele, vai no monte e vai orar sozinho. Quero destacar esse pedaço aqui, que ele foi para o monte orar sozinho. Amém? E Deus falou comigo nesse pedaço, nesse versículo, nesse início de versículo, referente a esse pedaço. Jesus, ele estava preparando os discípulos para algo. Ele, se você for ver ali depois, mais para frente, ali, Jesus, os discípulos, eles fizeram várias coisas. E nesse trajeto, nesse início, Jesus, quando ele estava com eles, Jesus ele estava preparando os discípulos. E ali, Jesus já sabia que iria ter um vento forte, o mar ali iria estar turbulento, mas Jesus fala, vão lá para o barco, vão lá, eu vou me despedir da multidão. Os discípulos foram lá prontamente. Acredito eu que os discípulos, como eles eram experientes no mar, eles já sabiam, eles olharam lá para o mar, viram que tinha lá uma nuvem, viu que estava um vento meio diferente, e eles já repararam ali que iria vir uma tempestade, iria estar um pouco turbulento. Mas mesmo assim, Jesus mandou, Jesus falou ali, vamos lá. E aí Jesus ele separa ali deles, manda eles lá para o mar, para o destino deles, e aqui Jesus ele vai para o monte orar sozinho. Muitas vezes a gente terá que separar o nosso tempo, a gente terá que, às vezes, ir para o nosso secreto, irá ter que ir para encontro do Pai, irá ter um contato com o Pai. Por quê? Isso é muito importante para a gente conhecer a Ele. É no secreto, é onde que a gente vai buscar a face de Deus, é onde a gente vai buscar, vai orar, e ali Deus ele vai falar conosco. Deus ele sempre vai falar conosco. E é no secreto, é no sozinho, é no nosso tempo com Deus que a gente vai conhecer Ele, que a gente vai estar pronto, vai estar ali com os ouvidos atentos para aquilo que Ele vai falar conosco. Então, esse pedaço me chamou muita atenção e é muito importante que a gente tire o nosso tempo sozinho com o nosso Pai. Vemos também que ali na madrugada, os discípulos eles estavam no barco ali, né? E aí começou ali aquele vento turbulento, começou o mar agitar, começou... eles iam, tentavam e não iam para frente, justamente por conta do vento que estava contrário a eles. E ali a gente vê que eles não iam, eles não estavam conseguindo chegar até o destino deles. E aí na situação, às vezes a gente vê, quantas vezes a gente vê que está sozinho no barco, pensamos que Jesus não está conosco, mas a gente, não vemos a nossa necessidade, a gente, pelo que a gente está passando. Tantas vezes a gente está no barco, está tendo tempestade, está passando por situações, por problemas, porém, a gente acaba não olhando para Jesus. A gente olha somente para as circunstâncias, somente para as situações, para o mar, para aquele vento que está batendo no meu barco. A gente vê ali que as ondas estão muito altas e a gente acaba perdendo o olhar de Jesus. A gente acaba não olhando para Jesus. E aqui nessa situação aqui, né? A gente vê que eles não estavam olhando para Jesus, eles não estavam confiantes em Jesus, eles estavam somente olhando para as situações. E a gente é a mesma coisa, quantas vezes a gente tem tantas coisas para agradecer, até na nossa cela teve uma gincana ali da irmã Jezabel, que ela levou uma folha e colocou um pontinho no meio da folha. Pensa que uma folha ali branca e um pontinho no meio. Aquele pontinho no meio era o nosso problema. E tantas vezes a gente olha para aquele pontinho pretinho no meio de uma folha grande, branca, e a gente foca só nela. E a gente acaba não vendo o restante das coisas que Deus tem. Deus tem tantas bênçãos para nós, e a gente acaba perdendo o objetivo, a gente acaba perdendo o olhar para Jesus. No versículo 25, mesmo que os discípulos estavam longe e sendo de madrugada, Jesus vai até os discípulos. Uma curiosidade que eu estava lendo, eu até vi esse versículo em uma outra versão que eu não me recordo agora, mas dizia sobre a quarta vigia. E fui dar uma pesquisada referente à quarta vigia, o que seria a quarta vigia? A quarta vigia, no exército romano, eles dividiam a noite. Então, eles dividiam ali das 6, das 18 horas, né, até as 6 da manhã, eles dividiam em 3. Então, das 18 até ali, eles iam contando ali, das 18 mais 3 horas era uma vigia. Ali mais 3 vigias, mais uma vigia, mais uma vigia. E aqui, como era a quarta vigia, provavelmente era mais ou menos às 3 horas da madrugada. Então, praticamente, eles estavam naquela tempestade há 9 horas, ali lutando contra o mar e não conseguiam chegar até o destino deles. E o que, que eu vejo? Para Jesus, dependente da situação que acontece, Jesus, ele vai até o nosso encontro. Ele vai até onde a gente está. Às vezes a gente está meio que sem foco, sem o olhar para Jesus. Mas Jesus, ele vai até nós. Ele vai, ele nos ajuda, ele sempre está conosco em todos os momentos. Se a gente está passando por uma tempestade, a gente vê que não vai as coisas para frente, que a situação está difícil, que a minha vida financeira está difícil, que meus problemas estão muito grandes, que eu não vou conseguir. Jesus, ele está conosco. Jesus, ele está ali para nos auxiliar. E quando a gente está passando por tantas dificuldades e olhamos para Jesus, as coisas acabam sendo mais fáceis. É aí que a gente vê o sobrenatural, é aí que a gente vê as coisas acontecer. Versículo 26, os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, e acham que é o fantasma. E quantas vezes a gente está com a visão fraca? Quantas vezes a gente está andando, Jesus está nos ajudando, está tendo o sobrenatural de Deus, a gente está na igreja, está vendo mover, está tendo pessoas sendo curadas, está tendo mover, só que a gente não rompe, a gente não participa, a gente não cresce espiritualmente, a gente não cresce na palavra. E quando a gente não tem uma visão clara de Jesus, a gente acaba falhando. A situação vai vir e vai nos derrubar. A gente tem Jesus, justamente, o Espírito Santo, para nos auxiliar. Ele é o nosso auxiliador. Lucas 24, do 13 ao 16, foi até uma palavra que o pastor trouxe recente, que diz, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Então foi exatamente isso que eu falei, sobre a visão que a gente, às vezes a gente não está com aquela visão clara, sabe? Esses dois discípulos, eles estavam indo para essa aldeia, eles estavam andando ali quilômetros, ali no caminho de Emaús, e estavam tristes, eles estavam comentando ali um com o outro ali sobre Jesus, porque Jesus tinha acabado tinha morrido, já fazia 3 dias, e aí eles estavam tristes, porque Jesus ainda não tinha aparecido ainda, Jesus tinha falado que iria ressuscitar no terceiro dia, eles estavam tristes, porque não tinha acontecido nada, e aí eles voltando ali, Jesus aparece para eles. Só que, o que acontece? Eles, por eles estarem vendo a situação de tudo que estava acontecendo, eles não reconheceram Jesus, eles não reconheceram que era Jesus que estava do lado deles. E quantas vezes a gente acaba acontecendo uma situação, a gente foca demais naquele problema e acaba não vendo o mover de Deus. Às vezes Deus está fazendo as coisas, assim como, como às vezes uma bênção que está na nossa frente, a gente está perto para só esticar a mão e pegar aquela bênção, mas por conta do nosso problema, por conta das nossas falhas, do nosso erro, a gente acaba perdendo aquela bênção ou acaba atrasando de receber aquela bênção. Amém? Vocês estão aqui? Amém? Amém. Aleluias. E no versículo 28, Pedro responde, se é o Senhor, manda-me ir contigo, andar sobre as águas. Então vemos aqui que Pedro, ele dá uma resposta. Ali, pois ele estava com aquela dúvida, se era Jesus mesmo. Ali a gente vê que os outros discípulos que estavam naquele barco, eles também ficaram com medo, que nem Pedro. Mas Pedro foi a única pessoa que deu a resposta, que foi lá e respondeu. E a gente vê no versículo 29, Jesus dá uma resposta e chama Pedro. Pedro para andar sobre as águas. Então, quando perguntamos algo para Jesus, temos que estar disposto com o que ouvimos. Temos que estar com os ouvidos atentos para aquilo que ele irá falar. Então, se a gente for fazer alguma prova ou estamos passando por alguma dificuldade e a gente fala com Jesus, é certeza que Jesus ele irá responder. Ele não irá ficar sem responder você. Ele não deixará você sem uma resposta ou você com uma dúvida. Eu sempre falo que se eu vou fazer uma prova com Jesus ou se eu quero, será que é uma boa eu, sei lá, trocar meu apartamento ou mudar de faculdade, mudar o curso da minha faculdade? Será que é uma boa eu trocar minha faculdade? Vou consultar Jesus. Se Jesus responder, beleza, você vai ter aquele, você vai saber que é ele falando. Mas se Jesus não responder, ou se você ficar com dúvida, teve ali ouvi alguma coisa, mas não sei se é de Deus. Não faça. Busca mais ali uma confirmação. Porque as coisas de Deus, as coisas de Jesus, quando Jesus falar com você, você vai saber que é ele falando. Você vai saber claramente que é ele. Você vai ter paz naquilo que você for fazer. Amém? E, querendo ou não, as coisas irão acontecer, as situações vão acontecer, as lutas vão aparecer. E até uma frase que o pastor Leandro me falou uma vez, que eu tomo para mim, que é: quanto maior a luta, maior será a vitória. Então, quanto maior a situação que está acontecendo, maior o meu problema, maior a minha situação, maior a minha tempestade, maior será a minha vitória. Então, quando eu tenho isso dentro de mim, no meu coração, as coisas começam a ficar mais fácil, que as situações vão acontecer, os problemas vão vir, mas eu vou estar focado em Jesus, eu vou estar com meus olhos para Ele, Ele vai estar ali me auxiliando, Ele vai estar me ajudando, e aí eu vou conseguir passar essa tempestade de forma mais fácil. Amém? Versículo 30. Pedro, mesmo com Jesus ali, ele estava andando sobre as águas, mas ele quis olhar para as situações. Tem momentos que estamos vivendo sobrenatural, às vezes com lutas, estamos com a mão na vitória, mas queremos parar de olhar para Jesus. Acabamos afundando, assim como Pedro, por conta da nossa fé. E, queridos, a gente tem que exercer a nossa fé. A gente tem que... Se a minha fé é pequena, eu tenho que praticá-la. Eu estou voltando agora para fazer academia, está difícil, ainda não fui nenhum dia, mas já paguei lá. E eu sei que, para mim ficar forte, eu vou ter que ir para a academia. Se eu quero ficar com o físico um pouquinho melhor, se eu quero perder a barriga, eu quero ficar um pouquinho no shape, eu sei que eu tenho que ir para a academia. Eu sei que eu tenho que exercer aquele músculo. E a fé é a mesma coisa. Eu tenho que, para mim ter fé, se eu tenho um pouquinho a fé, eu tenho que exercer, eu tenho que ir lá, eu tenho que praticar, eu tenho que, às vezes, está acabando a minha gasolina. Eu sempre faço isso. Está na reserva lá. Não, mas vamos chegar. Vamos lá que essa aqui Deus vai abençoar. E Deus sempre abençoa. Então é assim que a gente vai exercer a nossa fé. No versículo 31, Jesus estende a mão para Pedro. Então, Jesus, ele nos pega pela mão e nos sobe no barco. Quando a situação estiver acontecendo, o problema estiver acontecendo, se a gente cair, que é normal, a gente é falho, a gente é humano, a gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai cair, mas o levantar é Jesus que nos levanta. É Jesus que vai nos levantar. Então, queridos, se você caiu, se você, infelizmente, você pecou, olhe para Jesus, volte o seu olhar para Ele, que Ele irá te levantar. Amém? Amém. Versículo 32. E ali todos que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente você é o Filho de Deus. E, queridos, às vezes acaba sendo um pouco difícil passar pela prova, passar pela dificuldade, mas tudo é para um bem. Tudo é para um bem maior. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E se você está passando por algo hoje, Deus ele colocou aquilo ali, permitiu que aquilo ali acontecesse por um propósito. às vezes para, no futuro, discipular alguém, ajudar alguém, amém? Então, tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória dEle, amém? Hebreus 12, versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor, consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono. Então, através desse versículo, queria comentar algumas coisas, quando olhamos para Jesus. Quando olhamos para Jesus, o olhar para Jesus é olhar para a cruz. Então, quando olhamos para a cruz, a gente vê que a cruz ela tem dois sentidos, que é na vertical e é na horizontal. Amém? E Lucas 9:23 diz, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, queridos, quando olhamos para Jesus, para seguir Ele, para ter uma vida de propósito, a gente vai ter que olhar para a cruz. A gente vai ter que pegar a nossa cruz e carregá-la. A gente vai ter que levar a nossa cruz. Amém? E quando olhamos para Jesus, vemos a cruz que aponta para esses dois sentidos. Mateus 22:36-40 diz, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Amém? Então, aqui a gente vê que, primeiro, o grande mandamento é amar o Senhor, amar Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E isso aponta para Deus. A gente tem que amar, o primeiro mandamento é ame a Deus, aponta para Deus. E o segundo mandamento é ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então, aqui no caso, na horizontal, que é os nossos irmãos, que é amar os nossos irmãos. Amém? Então, a gente vê aqui que na vertical, que aponta para o Pai. No versículo... acho que era Mateus... vou ler aqui, acho que alguém traz uma referência, mas diz assim, Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? E o Pai está em mim? As palavras que eu digo a você, não digo por mim mesmo, mas o Pai, que pertence a mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Então, aqui a gente vê que Felipe, ele chega para Jesus e fala, Jesus, como que eu faço para ver o Pai? Para ver Deus. Mostra-me o Pai. Mostra-me o Pai, que isso me basta. E ali Jesus, ele fica um pouco nervoso, né? Ele pega e fala, como assim? Você está há tanto tempo, Felipe, comigo? Você está há tanto tempo do meu lado? E mesmo assim você ainda não vê Deus através de mim? Você não vê o Pai através de mim? E olhar para Jesus é olhar para o Pai, é olhar para Deus nessa vertical. Então, queridos, olhe para o Pai, olhe para Jesus, olhe para a cruz. E apontando na horizontal para as pessoas, trouxe um versículo que está em Mateus 22:39. E segundo, semelhante a este, seria, né, que a gente já leu ali, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Levítico 19, 18 também seria mandamento lá. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Ame-o, seu próximo, como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, queridos, olhar na horizontal para as pessoas, eu vejo que às vezes é um pouquinho difícil, porque as pessoas acabam sendo um pouco difícil. Por quê? A gente é carne, a gente erra. Eu posso estar errando com vocês, eu posso estar errando com o pessoal da minha cela, ou com a minha esposa, com a minha família, porque eu sou humano. E eu vou procurar sempre melhorar, eu vou com o Espírito Santo do meu lado, com o Auxiliador, eu sempre vou estar procurando melhorar. Mas nós, como pessoas, como humanos, a gente sempre vai errar um com o outro. E acaba sendo um pouquinho difícil, às vezes, a gente olhar nessa vertical, na horizontal, para as pessoas. E só que Deus, Jesus, ele deixa esse mandamento para a gente. Amar o seu próximo, como você ama a si mesmo. Então, nós temos que amar nossos irmãos. Deus, ele deixou esse mandamento para nós, para amarmos nossos irmãos. Mesmo que ele erre conosco, mesmo que ele nos maltrate, mesmo que ele crucifique nós, assim como Jesus ali que estava sendo crucificado, mas mesmo assim Jesus não perdeu o amor dele que ele tinha por aquelas pessoas. Mesmo aquelas pessoas maltratando ele, chicoteando ele, Jesus amou. Jesus, ele nos ama. Tantas vezes a gente acaba errando, a gente acaba não olhando para Jesus, acaba pecando, acaba negando a Jesus, mas mesmo assim Jesus, ele olha para nós, ele está cuidando de nós, ele está amando nós. Amém? E tem um louvor que sempre que eu ouço ele, ele me toca, que é: amar como o Senhor me ama é o mínimo. Amar como o Senhor me ama é o mínimo que eu tenho que amar as outras pessoas. Então, Deus, Jesus, ele nos ama de uma forma que nós não podemos imaginar. E nós temos que retribuir esse amor. Então, como queremos retribuir esse amor? Ali nos momentos difíceis. Às vezes ali quando o meu patrão ali falou algo que eu não gostei, ou quando o meu amigo falou que não é mais meu amigo, aquele amigo lá de muito tempo, falou: ah, não sou mais seu amigo. Eu já ouvi muito isso falar, pessoas já falaram isso, já: ah, não sou mais seu amigo. Mas Jesus, ele sempre irá nos amar. E ele quer que nós, como pequenos Cristo, nós fazemos... Sou ruim de português, me desculpe. Fazemos que nem ele. Nós temos que ser cópia de Jesus. Nós temos que fazer a mesma coisa que ele fez nessa terra. Amém? Temos que amar nossos irmãos como ele nos ama. E para concluir, quero chamar o Ministério de Louvor. Eu gosto de falar isso. Amém? Então, para concluir, pode ficar de pé. Amém? Pode apagar as luzes. Quero fazer três perguntas. Duas perguntas, na verdade. Qual será o seu passo nessa noite? Qual será o seu passo nessa noite? Às vezes você entrou nesse lugar, na rotina. Às vezes você, assim como eu, um dia, já olhou para as situações, para as tempestades, para os problemas, e acabou perdendo o foco, acabou perdendo o objetivo que é Jesus. Acabou perdendo o olhar para Jesus. Qual será o seu passo nessa noite? Segunda pergunta: para onde será o seu olhar a partir de hoje? Aonde que você estará focado? Aonde que você estará olhando a partir dessa noite? Queridos, quero fazer esse convite para vocês. Fiquem à vontade a dar esse passo nessa noite. A vir aqui na frente. a começar a olhar para Jesus. Creio que através desse passo que você der, as coisas vão mudar, as situações irão ficar mais fácil. Jesus, ele estará dando um passo para você, ele estará visível na sua frente. Então, podem vir, quem sentir de dar um passo nessa noite. Então, dê um passo, olhe para Cristo, tome a sua cruz e siga-me.